Boa noite aos colegas que fazem o curso Prática Clínica. O nosso tema de hoje diz respeito aos aspectos problemáticos em torno da clínica verbal. Vamos então imediatamente ao tema, prefaciando o assunto. Durante o século passado, um grande grupo de terapeutas de diferentes escolas, de diferentes lugares, iniciou pesquisas e aprofundamentos em torno primeiro da introspecção, depois de elementos que eram extrajetados, laboratoriais, e fizeram como um elemento de ligação, de correspondência para esses estudos, o elemento semiótico verbal, seja ele escrito, quando se tratava da academia, seja ele na tradição oral, em aulas, em workshops, em conferências, e esses elementos se cambiavam, mas ambos, o elemento semiótico escrito e o elemento sonoro, a voz, estes dois tomaram a primazia dessas experiências. Algo que recentemente, em alguns lugares, tem recuado, por exemplo, com o fenômeno das imagens, não é? Das neuroimagens, a neurofisiologia, com o avanço que teve, a neurociência, de um modo geral. Então, por conta disso, hoje, em alguns âmbitos, as neuroimagens já ocupam, até de certo ponto, uma primazia em certas conferências, em certas demonstrações, por exemplo, quando se trata de um elemento farmacológico, um demonstrativo e coisas desta natureza. Muito bem, no entanto, e aqui nós temos colegas de várias áreas, da psiquiatria, da psicanálise, da filosofia clínica, da psicologia, esses vários colegas, em seus consultórios, provavelmente, assim como em filosofia clínica, encontram ainda hoje um forte aporte na clínica do fator dialógico-verbal. Essa conversação que estamos estabelecendo aqui, migrando para o consultório. Existem inúmeros aspectos a tratar sobre isso. Dado o horizonte tão grande desses aspectos, vamos ver apenas alguns deles, alguns que são mais urgentes para os nossos trabalhos, que acarretam maiores dilemas, que fazem parte do nosso cotidiano na prática clínica, que é, aliás, o nosso curso aqui, não é? Um curso de prática. Pois muito bem, existem muitas discussões neste momento sobre a primazia, a anterioridade, a pertinência, a propriedade, os elementos de profundidade, o que pode, o que não pode alcançar o elemento verbal, entre outras coisas. Muitos desses estudos contemplam elementos que deixam, por vezes, de lado a singularidade. Como filósofos clínicos, nós veremos esses elementos todos a partir da singularidade da pessoa que atendemos, mas também da interseção de estruturas de pensamento, seja nossa com a pessoa, seja do contexto com a pessoa, não é? Uma vez que há um fator de comunicação em andamento. Se se tratar de um monólogo, no qual é o partilhante o centro, e não há necessidade de uma correspondência, de uma interseção, ok, então, nesse caso, teremos uma diretriz já pronta. Mas quando se trata de uma interseção, por exemplo, nossa, com quem está diante de nós e que atendemos, precisamos, e isso é uma orientação importante, também verificar o nosso aspecto verbal nesta comunicação. O que vai, o que volta, como isso se dá e outros fatores mais. Posto isso como um prefácio muito amplo, vamos agora a algumas especificidades. Bem, o que diz respeito já imediatamente a esse fator? A pessoa está no nosso consultório, estamos interagindo com a pessoa, estamos numa interseção com a pessoa e o tema é o dado verbal. Será, vamos supor, falado, como estamos conversando aqui? Sendo assim, falado, como estamos conversando aqui, ele já é uma eleição a priori? Ou ele é apenas um recurso formal de uma sociedade, como você cumprimenta uma pessoa com olá, tudo bem, e aperta a mão da pessoa, um protocolo que então passará por ajustes? No nosso caso específico, em filosofia clínica, isso passará sim por ajustes. Não é? Então, nós vamos conversar com a pessoa inicialmente e logo em seguida, entre os vários aspectos para os quais nossa atenção será dirigida, um deles é o dado de semiose. O dado verbal, voz, é o mais indicado a essa pessoa? É com esse que ela poderá expressar determinados elementos que são pertinentes à clínica? Ou devemos recuar e migrar para fotografia, pintura, música, teatro, escrita, outra forma de narrativa? Isso já é uma decorrência da clínica. Mas aqui, essa observação do terapeuta para com o seu partilhante, necessariamente, claro, precisa levar em conta a própria narrativa do terapeuta. Observem alguns exemplos nos quais isso se torna bastante pertinente ao que estamos tratando. Por vezes, a pessoa que está diante de nós, por si somente, ela não se expressa de modo que possa dar conta de suas demandas existenciais. No entanto, na interseção com o terapeuta, com o aporte, nós podemos colaborar no sentido de desenvolver, aprimorar, dar passagem, possibilitar que essa pessoa utilize um dado que para ela, ainda que não seja o mais fluido, possa ser o mais, nesse caso, se for dos elementos da pessoa para isso, o mais condizente com o que está se passando. E então, nós ajudaremos como uma ponte a pessoa a utilizar esse dado de semiose, a fala. Nesse sentido, observem os cuidados que precisamos ter no sentido de uma contaminação menor, não é? Que por vezes pode alcançar índices muito amplos, muito largos nessas questões. Outras vezes, nós funcionamos nesse mesmo sentido como um receptáculo, propiciando que a pessoa traga seus elementos. E esse receptáculo, tal qual um depósito, um acervo existencial, vai agregando esses elementos, entre outros muitos fatores que acontecem. Apenas para ilustrar para os senhores a pertinência deste intercâmbio nosso, desta interseção nossa com o partilhante, ok? Bem, vamos agora descer alguns índices quanto a isso. Partir do pressuposto de que aberta à expressividade e, portanto, a pessoa, vamos supor que ela nos diga assim, ó, doutor, eu me sinto muito bem falando sobre aspectos da minha intimidade na clínica. Parece que isso me alivia muito o coração, a alma. Vamos supor que isso tenha como correspondência lá na estrutura de pensamento dele algo muito próximo a isso que ele está dizendo. Quando não é isso mesmo, às vezes a pessoa consegue, nas palavras, traduzir praticamente o que lhe vai na alma. Outras vezes as palavras nem precisam de tradução, elas são a própria alma. Não é? São coisas que só durante a caminhada em clínica vamos saber, ora mais, ora menos, se é assim, se faltou, se precisa acrescentar, entre outros fatores. Ok? Sendo assim, a pessoa nos colocando isso, o terapeuta poderia então dar por concreto e efetivo o dado de semiose verbal por voz e dar prosseguimento à clínica, sendo que isso não será mais um elemento problemático, dilemático nos seus atendimentos? Por vezes não. E por vezes é a passagem fluida via expressividade, a abertura concreta desses elementos e a pura manifestação de tais coisas que vai acarretar agora os grandes problemas, que quando represados encontravam uma administração na estrutura de pensamento da pessoa com a qual ela sabia lidar, com a qual ela era funcional no ambiente dela. E a partir disso que se tornou fluido, problemas podem acontecer. Parece algo paradoxal, não é? No entanto, há fatores anteriores a esses que estamos tratando que por vezes não foram vistos. Vejam a importância de um exame atencioso das bases categoriais dessa pessoa. Há contaminações no discurso que não vêm do próprio discurso da pessoa, vêm da língua, na formação dela como língua. Vêm de elementos muito, muito antigos, atávicos por vezes, vícios de linguagem que foram se expressando, que foram se aprofundando e que agora a pessoa, ao falar, não se dá conta, tomando para ela um problema que é anterior e que nem lhe diz respeito. Ela é apenas um veículo de passagem. Aqui eu preciso ilustrar bem, muito concretamente, de maneira muito simples, isso que estou dizendo. Considerem que vocês têm uma longa corrente que vai unir uma parte do muro da casa de vocês até a outra parte do muro da casa de vocês, um vão de 8, 10 metros. Muito bem. Sobre essa corrente que vocês estendem, uma bela corrente, um encordoamento, na verdade, uma corda antiga, feita à mão, muito bonita, trançada, vocês vão passar aquelas pequenas luzes, muito suaves de Natal, por esse encordoamento. Bem, o elo de cordão que está lá no meio, a 4 metros de cada muro, no meio, ele tem uma tensão que ele precisa suportar, sob pena da corda ruir e as luzes caem e tudo mais, e você não terá o seu enfeite de Natal. Quem vê isso de fora não pode não considerar que há uma tensão sobre aquele elo do meio, daquela corrente encordoada ali no meio, um dos elos. Cada um deles tem sua tensão própria. A função daquele que está ali no meio, muitas vezes, pela posição dele, nem é mais de enfeite, é simplesmente segurar a corda para que as coisas possam passar por ele e seguir adiante. Agora vamos trazer, com grande perda nessa similitude de coisas, vamos trazer isso para o referencial que estamos tratando. Por vezes, cada um de nós aqui, estudando hoje à noite, funciona como apenas um elemento para passagem de coisas que precisam de nós para poderem prosseguir. Nós, cidadãos, nós, seres sociais, nós, criaturas humanas em sociedade. Então, alguém passou para mim certas línguas, certos vocábulos. Dependendo do contexto onde eu estou, seria necessário apenas para passar isso para frente, muitas vezes com um mínimo de interferência. No entanto, essa passagem, dependendo da minha estrutura de pensamento e daquilo que eu identifico disso que estou falando, eu posso sentir certas coisas, vivenciar certas coisas, apenas como um elemento que vai passar isso para frente. Não era para ser assim. Era para ser diferente, eu estaria numa posição apenas como naquele elo da corrente que descrevi há pouco, apenas para passar. Não deveria interferir ou minimamente interferir nisso. Por vezes, a pessoa que está no nosso consultório, ao dar conta de algo, está migrando tensões, vetores de uma base categorial que não diz respeito a ela. mas que ao passar por ela, às vezes a estrutura de pensamento dela acusará. Se fizermos uma leitura aqui sem a base categorial, por vezes poderemos nos enganar atribuindo à estrutura desta pessoa algo que propriamente só está ali como passagem e vai embora. Um exemplo disso. Okay. Certas pessoas, quando aprendem, por exemplo, o nosso idioma, nosso lindo idioma, o português, muito rico, uma das línguas mais bonitas que temos no planeta, algumas pessoas se sentem enriquecidas subjetivamente, se sentem melhores, mais ricas, mais profundas. Ora, de onde vem isso? Em alguns casos, isso é oriundo de um vocábulo que a pessoa vai tomando. O professor que ensina essa pessoa a nossa língua, por exemplo, ele acrescenta palavras muito bonitas para a pessoa. Ele explica para ela como funcionam os nossos verbos, que variam em toda a extensão, muito diferente dos verbos ingleses aqui, que praticamente são invariáveis, a variação é mínima. Então a pessoa, ao articular a língua, adota uma flexibilidade existencial para certas coisas que ela não imaginava ter. Por favor, vamos considerar aqui os limites disso que estou falando. Não é toda pessoa que, ao aprender um idioma, terá isso. Algumas, para algumas, nada acontece, ou as modificações são mínimas. Mas para aquelas pessoas que o dado de semiose verbal se liga, por exemplo, às emoções, às buscas, aos raciocínios e às outras coisas, nós precisamos observar o que modifica com a aprendizagem de um idioma. Por vezes a pessoa modifica inteiramente. É interessante que se considere que quando uma pessoa, por exemplo, adota uma religiosidade ou uma religião, adota uma fé, uma crença, há certas modificações subjetivas. Mas quando uma pessoa utiliza um elemento dialógico verbal, quando ela, por exemplo, vai aprender um idioma, às vezes as modificações são tão ou mais profundas do que uma modificação lá no tópico prejuízos. Ela passa, às vezes, a pensar pelo caráter volitivo e atávico daquele idioma, muito mais do que por ela mesma, como se emprestasse historiograficamente aqueles elementos para a sua vida. Esse é um primeiro ponto para o qual eu gostaria de chamar a atenção aos senhores. Mas há um segundo. O segundo ponto, quanto a esses elementos verbais, logo em seguida já vamos parar para as questões e considerações. O segundo ponto importante aqui no nosso trabalho de hoje diz respeito às adequações. Algo muito. Muito antigo nos trabalhos em filosofia clínica. As adequações. Se eu vou usar a palavra, se eu digo para os senhores assim, ó, hoje nas aldeias aqui no sul da Inglaterra nós tivemos 5 graus e um belo sol de inverno que iluminava placidamente as enseadas e propiciava belas imagens de fotografia. Se eu digo aos senhores isso, o quanto isso que eu digo se aproxima de fato da vivência que houve. Isso constrói sobre a vivência, isso diminui sobre a vivência, isso complementa, ou não, ou uma coisa nada tem a ver com a outra. Ou, se tem a ver, não importa que seja exato, pode haver diferenças, isso não acarretará qualquer dano quanto à natureza da mensagem, ao que ela se propõe, que é simplesmente comunicar algo bonito, sem o rigor da exatidão. Vejam, estas adequações, ora mais, ora menos, dependendo do que está sendo tratado na clínica, é importante que saibamos, pelo menos por aproximação, do que se trata. Sob pena de estarmos diante de uma pessoa que, enquanto nos diz que está fotografando existencialmente com palavras e nos entregando o que ouve, na verdade está fazendo uma metáfora, está construindo ou está dizendo algo que muito pouco tem a ver com o que ouve. Ora, mas os senhores dirão: como é possível a pessoa não saber disso? Um incidente, um fato, sim, pode acontecer, mas um fato grande, um trecho longo de sua vida, dos 10 aos 15 anos, por exemplo, como é possível uma pessoa cometer algo que soa tão disparatado? E, sim, é possível até em períodos bem maiores que estes. Há pessoas que aprenderam a utilizar esses elementos não para trazer o testemunho, o fato das coisas, mas para outros propósitos. E então esses elementos se esparramam de outras maneiras. Eu vou parar nesses dois primeiros pontos para ouvir as considerações dos senhores, porque temos outros ainda para ver durante o nosso trabalho de hoje. Vou parar o gravador aqui. Prosseguindo a nossa aula, então, nós vimos dois pontos iniciais. Mas agora vem alguns pontos mais profundos e relevantes que nós temos que cuidar. Além desse elemento atávico, que pertence à própria língua quando a utilizamos, não é? Tal qual nós vimos há pouco aqui, ao utilizarmos a plataforma, vocês viram, entrou um tutorial sem nenhum de nós pedir e começou a mostrar como acessar o som. Pois, de modo similar, ao utilizarmos um idioma, um elemento dialógico verbal, além desses conteúdos atávicos, existe um fator de interseção entre esses elementos que vêm vindo e os elementos vigentes, aqueles que nos habitam. E tudo isso dentro de uma base categorial, ou seja, dentro de um propósito, dentro de uma indexação de função e de outras coisas que são prementes no momento. Vamos retornar àquela bela corda, encordoamento todo feito à mão, que sustenta luzes de Natal entre um muro e outro de sua casa, junto ao jardim, fazendo um belo efeito de lâmpadas para o seu Natal. Muito bem, aquele elo que está lá no meio, segurando as duas partes da corda, por vezes, a sua esposa, ao chegar, diz que vai colocar ali uma pequena peça ornada, toda ela de madeira, que vai fazer um apoio exatamente ali naquela peça, dividindo em duas alas, e ela fará um encordoamento de flores até o chão. Um efeito muito bonito, mas que vai fazer com que várias coisas mudem. Aquela tensão que havia exatamente naquela parte diminui muito, graças agora ao apoio que é colocado ali. E com isso, uma filha sua, um filho seu, resolve colocar um pequeno vaso em terracota, muito delicado e muito bonito, ali amparado, fazendo como se fosse um portal para entrar na sua casa. Belíssimo arranjo, que só foi possível graças agora a essa nova composição. E se nós considerarmos apenas o elemento atávico do idioma até chegar a nós, ou o uso que fizemos dele, e desvinculado da base categorial e coisas assim, quebrando interseções, dificilmente entenderíamos toda a riqueza, toda a profundidade disso que então se passa. Olhem o que eu estou colocando de maneira muito objetiva e contundente, bate de frente com alguns pareceres de algumas escolas da analítica de linguagem, do estudo analítico de linguagem. Vou aprofundar este elemento aqui dentro do que estamos falando. Vocês já viram, você às vezes vai conversar com uma pessoa e ela diz: ah, seu nome, como é seu nome? Lúcio? Ah, Lúcio, aquele que traz a luz, que ilumina, que onde passará, trará a luminosidade. Bom, e aí vai me dar uma pequena aula sobre a etimologia do nome, etc. e tal. Só que para mim não significa nada disso, não é? Não tem coisa alguma a ver com isso. Pode ter outra concepção completamente diferente da etimologia, e isso pouco me importa, e a afetação disso na minha vida pode ser zero. Um outro vai dizer: não, o seu nome é daquele único general romano que defendeu Cristo, Lúcius. Opa, então já fiquei sensibilizado com essa nova história sobre o nome e vou me apegar a ela. Vejam como o nome em si, para algumas pessoas, a etimologia sim, terá sua raiz, sua vez e ela vai se agarrar a isso. Para outros, não. É algo em construção. Para outros, isso é completamente irrelevante. No entanto, para além de todas essas questões, para além de todas essas conformações, e aqui, até aqui, neste ponto, estamos vendo muito dentro da singularidade do sujeito. Agora vejam, o sujeito em interseção com outras pessoas, seja a esposa, os filhos, os amigos, a sociedade, estes elementos dialógicos verbais começam a sofrer certas interferências, certas composições e complementações. Por vezes você vai chegar a uma localidade, se você disser aqui na Inglaterra para uma pessoa, of course, ela te diz, você gostaria de tal coisa, você diz, é claro, só que esse of course, ele é muito forte, ele é muito formal, ele soa até como ofensivo, não é um é claro. Só que nós estudamos lá no livro que é assim que se diz, é claro, tal, mas não se usa. Não é? A gente vai dizer uma palavra mais branda, um sure, e vai agradecer a pessoa, um ok, etc. Mais brando, mais suave. Esses elementos que são vivos e que se modificam e que caminham no âmbito do consultório, por vezes, têm uma variação em segundos. Há palavras que em segundos elas envelhecem e morrem e caem aos pés da pessoa no consultório. Às vezes diante de um entendimento, às vezes diante de um significado que a pessoa coloca sobre a palavra, às vezes simplesmente pelo uso da palavra e por notar o quão inadequada ela se tornou ao longo da vida da pessoa. Vocês, nós temos muitas ilustrações sobre isso. No nosso país, nós temos uma obra chamada O Mulato. Alguns podem ter lido a obra, não sei quantos conhecem esse trabalho. Deixa eu te estar aparecendo aqui uma mensagem no meu monitor, estou tirando aqui. Pronto, já saiu. Não sei se apareceu para os senhores também. Bem, recuando então. Na obra O Mulato, nós temos uma, que vocês sabem, isso já virou peça de teatro, não é? Lá dos anos 1800, uma obra belíssima que conta toda a nossa trajetória existencial como criaturas aí no nosso rico e amplo e grande Brasil. Ali, Aloysio de Azevedo nos dá um referencial muito importante. Ele mostra como uma pessoa que era, quer dizer, o livro todo, né, gira em torno do preconceito numa sociedade maranhense problemática. Quando o rapaz descobre que ele não é branco, ele toma um choque muito sério, muito forte dentro dele. Ele tinha uma convicção em torno de certas palavras, elas estavam atreladas a preceitos, e dentro da malha intelectiva dele isso acarretava um núcleo rochoso muito consistente. Pois quando ele descobre, e descobre isso no meio de uma festa, ele vai entrar e é barrado. Dizem para ele: você não é branco, não pode entrar. O impacto desmantela uma série de coisas dentro dele. Quando então ele vai juntar de novo determinadas palavras, elas já não são mais as mesmas. Olha, esse livro, nós já vimos en passant em algumas aulas, mas poderíamos fazer um estudo numa das aulas próximas com maior profundidade, como uma ilustração disso que estamos tratando aqui. Não é no consultório, o uso ordinário das palavras pode sofrer um tal abalo diante de um entendimento de algo, diante de uma compreensão, que faz não apenas destituir, reorganizar, formar outras coisas com as palavras, mas encaminhar a própria existência para outros lugares. Agora, tomar isso como um elemento concreto de que é assim e de que ao entender algo de outra forma, isso acarretará esse impacto nas palavras, isso é demasiado. Não há fundamento para algo dessa natureza para uma afirmação como essa. Você pode mudar significativamente algo no seu coração, na sua alma, no seu entendimento, e as palavras permanecerem então as mesmas. Isso pode. É quando as palavras estão atreladas a estes elementos que elas vão fazer essas outras combinações e caminhos. Mas tem um quarto ponto que eu quero ilustrar com os senhores, que são os pontos nos quais, e aqui eu preciso ser cuidadoso, porque o risco de cair em certos elementos sofismáticos é muito grande. Primeiro, eu gostaria de propor a vocês algo. Imaginem algo que é construído metade com palavras, metade com outra coisa. Ok? Vamos ver, por exemplo. Vocês conseguiriam imaginar uma bela janela, uma janela aberta para uma pequena enseada, lá fora uma escuna placidamente desliza ao pôr do sol. Vocês conseguiriam ver esta janela sendo metade dela palavras e outra metade essa imagem que descrevi? O nosso mundo cotidiano, nosso dia a dia, ele tem essas combinações? Algo que é metade palavra, então a outra metade já é imagem, já é cheiro, já é pedra, já é árvore, já é uma emoção. Pois, muito, muito provavelmente, uma parte significativa das nossas vivências, uma parte muito ampla das nossas experiências já é constituída assim. Algumas pessoas, quando elas colocam para você, olhe, recebi meu 13º e a empresa me deu um abono, e com isso eu acho que eu vou poder comprar um belo carro. Até um ponto isso era palavra. Você estava acompanhando. Em determinado ponto, isso deixa de ser palavra, você começa a ouvir muito pouco agora as palavras, a grafia, a sonoridade, o que elas querem dizer, e você já constrói o carro. Você já viu um pequeno conversível deslizando suavemente por uma estradinha de areia, entre bangalôs e um bosque que dá direto acesso a um lago, você já viu a cena todinha. As palavras aqui se mesclaram, se associaram e subitamente gera tudo isso. Por vezes não. Por vezes elas continuam palavras durante um tempo. Essas imagens que descrevi, elas entram e saem, esvoaçam por ali, não chegam a se formar. Por vezes é uma dúvida. Será que é isso mesmo? E a dúvida ocupa uma tal proporção que enfraquece aquilo que você acabou de ouvir do seu amigo. O próprio dizer dele já se esmorece diante de você, e o que você colocou como dúvida na forma de um será se tornou palavra dentro de você. Às vezes essa palavra é tão forte que ela impede a formação de uma imagem, impede a formação de uma outra coisa. Observe então esses elementos. Muitas das nossas coisas existenciais são híbridas. Muitas provavelmente são híbridas. Elas começam imagem e terminam palavra. Por vezes você tem uma vivência belíssima, você coloca para um amigo que agora você, final de ano, você vai visitar seus familiares, que eles moram no Espírito Santo, numa pequena aldeia perto de Vitória, ao lado de Guarapari, e que é tão bonito. Lá você, quando vai, ajuda seus familiares. Eles têm uma pequena oficina e uma pequena fabriqueta onde eles fazem panelas de barro. E você gosta muito de colocar as panelas para curtir. Você gosta muito de todo o processo. Muito bem. Enquanto você fala estes elementos, desta maneira que você está colocando para seu amigo, as palavras voam à frente desses elementos que você acaba de colocar. Você viveu toda essa situação. As palavras só deram acesso a isso. Em seguida, enquanto você vivia isso, as palavras migraram, elas se tornaram barro, elas se tornaram o cheiro da panela, elas se tornaram o carvão que você coloca dentro, o calor do carvão nas suas mãos e no seu rosto, a brisa que entra pela oficina, os coqueirais lá fora balançando. Tudo isso, as palavras migraram por isso, se tornando folha, coco, coqueiro, brisa. Elas se formam adiante a partir desta composição. E então a pessoa vira para você, vira para o seu amigo e diz: Nossa, tudo isso é maravilhoso, tudo isso é muito bom. Isso que se formou não se formaria não fosse essa migração. As palavras passaram por dentro de tudo isso, e peneiradas, associadas, contempladas lá do outro lado, elas se formam como: Nossa, isso é muito bom, é maravilhoso. Por favor, considerem o uso prático disso que estamos tratando em clínica. Não deixem perder, é muito profundo, muito bonito. Algumas pessoas para as quais a palavra salva, para as quais a palavra a liberta, para a qual a palavra encaminha, impulsiona, por vezes vocês e a pessoa chega e diz: Doutor, eu preciso de uma palavra. Eu preciso saber que o senhor me fale, que algo me diga. Olha, vejam como ela estrutura o raciocínio, como ela estrutura as ações. Algo diga, algo fale, que algo me explique, que eu ouça como estou conversando com o senhor. O que é a resposta para isso tudo que estou passando? E então, o clínico, que já conhece a historicidade da pessoa, propõe a ela: Vamos conversar um pouco sobre Guarapari, aquela aldeia ali perto, para onde você vai agora, com seus familiares. E começa a descrever o que a pessoa já lhe relatou no consultório. E então, essa dúvida, esse não dito, essa interrogação, esse pedido que a pessoa trouxe começa a migrar por entre todos esses elementos, dissociando, assimilando, associando, derivando elementos, ora pará, ora palavra, ora metal, ora pedra, ora carvão, ora barro cozido, e passando por isso, lá do outro lado, surge para essa pessoa, após todo esse processo artesanal de composições de coisas, o elemento, que pode não ser a resposta adequada, pode não ser a melhor resposta, mas é a resposta para ela, conforme o processo de gestão que dela se faz, tal qual uma mulher, quando vai parir uma criança, passa por todo um processo de gestação, que para cada criatura será diferente. Nós não sabíamos que para essa pessoa seria assim a priori, não sabíamos. Foi a partir de um diligente estudo de historicidade e de estrutura de pensamento que chegamos a isso. Olhe um outro exemplo. Você toma seu filho pequeno pela mão, ele tem 5 anos. Ele pega a bola dele, ele pega o carrinho dele, a pazinha. Você bota o boné, protetor solar, caminha com ele em direção à praia. Quando você chega próximo da praia, ele solta aquele ar de encanto, não é? Balbucia palavras de encantamento e corre em direção ao mar. Eis como as palavras podem surgir e se encaminhar. Vou parar após esta quarta ilustração aqui para que os senhores coloquem reflexões, considerações sobre isso que vimos até agora. Prosseguindo então os nossos trabalhos. Nesses 4 itens iniciais, entre as diferentes variáveis que vimos, algo subjaz. E aqui, neste quinto ponto, eu quero trazer isso que subjaz cada um desses elementos à nossa conversação. Quando nós tratamos de elementos ligados à sonoridade, à palavra, a estes elementos, numa época como a nossa, na qual nós temos tantos recursos de mídias, desde de filmes, desde elementos que são multimídias, não é? Teatro, hologramas, elementos em perspectiva, nós temos muitos recursos na nossa época. Para muitos, a palavra pode estar perdendo diante disso completamente, não apenas suas funções, mas sua própria propriedade e identidade. Essa leitura, que por vezes é muito apressada, ela deixa a perder, sobretudo, o caráter pelo qual a palavra pode ela mesma se vestir de outras coisas. O verbo, a palavra, pode, por vezes, não apenas se expressar por sonoridade, por grafia. Olhem que interessante. Eu sei que, assim dito, fica carece de fundamento e de exemplificação. Mas eu já vou aos fundamentos e à exemplificação. Antes, porém, considerem que a palavra pode se expressar não apenas como palavra, que o som pode se expressar não apenas como som. O som que se expressa como som, a palavra que se expressa como palavra, ambos, eles estão utilizando uma das possíveis formas pelas quais eles podem se expressar. Quando você diz a uma pessoa, agora descendo aos exemplos e aos fundamentos disso que coloquei, quando você diz a uma pessoa, fale, e a pessoa silencia, olha para você, e os olhos se enchem de lágrimas, e você diz, você não falou nada, talvez você não tenha compreendido na interseção com esta pessoa o quão alto ela falou, o quão longe foram as palavras desta pessoa. Ali, o verbo se fez lágrima, ali o verbo se fez coração, se fez saudade, se fez amor, se fez perdão. Ali as palavras migraram, encheram a sala, encheram de vida todos os espaços. Como você pôde não ouvir? Por vezes não ouvimos, por vezes nossos ouvidos não estão preparados para determinadas formas pelas quais se expressam as palavras. Muitos dos sons maiores que já tivemos e mais bonitos não foram tidos como sons. Eles migraram na forma de brisa, eles migraram na forma de nuvem, eles migraram na forma de amor, de outras maneiras. A palavra, ela não está presa no seu formulismo. Muitas vezes não. Ok? E muitas pessoas aprenderam isso. Então, elas falam. É interessante que no consultório algumas pessoas nos dizem, doutor, meu esposo, minha esposa, nunca me disse ela que me ama. E por vezes essa esposa todo o tempo não fez mais do que dizer que o amava. De muitas maneiras, eloquentes as palavras falando. Palavras mudadas na forma de um desenho na parede. Palavras mudadas na forma de um jardim. Palavras mudadas em tantas coisas. O interessante aqui, nisso que estamos vendo, é como se processam os elementos de tradução. Olhem que interessante como se passam alguns desses elementos. Uma pessoa que não tem nada a ver com isso, algumas semanas depois, ao passar por aquela casa, olhou para aquele jardim e escreveu um poema. O poema dizia assim: a vida é algo. A vida tem suas profundidades E nessas profundidades nós alcançamos elementos tão delicados e tão distantes que ao tentar tocá-los, eles se desfazem. Enquanto eles se desfazem, parecem pétalas que voam para todos os lados e perfumam todas as coisas, mas principalmente aquele que desejou tocar. Ok. A dona da casa está chegando e quando encontra essa pessoa que está sentada em seu jardim, a pessoa diz: olha, eu entrei, estava aberto, sentei, achei que era um jardim público, não sabia que era sua casa, e mostra o poema que escreveu. Quando a dona da casa lê o poema, seu coração e sua alma se inundam e ela começa a chorar. E ela diz: isso que você escreveu é o que eu senti quando eu fiz esse jardim. É isso. Eu nunca soube que era isso aqui. Estou vendo meu jardim de uma outra forma, uma forma de palavras. É o mesmo jardim, mas está em palavras aqui nesse seu poema. Como esta outra pessoa, ao ter acesso àquilo, conseguiu traduzir aqueles hieróglifos para isso, para esse poema? Lembrem, palavras podem ser expressas em pinturas, palavras podem ser expressas de várias maneiras. Tal qual o amor que você tem por alguém, você pode expressar esse amor cantando, você pode expressar esse amor acarinhando a pele da pessoa, acariciando, você pode expressar esse amor comprando um presente. Algumas pessoas saberão que essas ações dizem respeito ao amor, outras dirão outras coisas. Não é? Da mesma forma aqui com as palavras. Quando palavras se vestirem de tecido, quando palavras se mudarem em sentimentos, quando palavras se mudarem em outras coisas, você saberá ler? Como saber ler? Nós somos terapeutas. Nós, quando muito, quando conseguimos fazer essas traduções, precisamos trabalhar geralmente muitíssimo nas historicidades, nas estruturas de pensamento, nas bases categoriais, para fazermos uma provável e aproximada tradução dessas coisas. É assim que, por vezes, na clínica, uma pessoa que chora e diz que nunca teve amor na vida dela, você olha tudo isso que ela está dizendo e nota que, às vezes, ela esteve o tempo todo inundada de amor, mas nunca soube traduzir. Nunca soube ler o que estava ao seu redor. E aí, como um professor, você chamará a pessoa e a ensinará a ler. Ler. Ler o que ela não sabe ler. É interessante que na nossa época muitos estejam morrendo nessa ignorância. É uma questão de literatura. E não sabem. Não sabem que já dispõem de tudo. Não sabem ler. Leem palavras, não sabem ler vida. Ainda tenho mais dois pontos de aprofundamento. Por isso vou parar aqui o gravador para ouvir as considerações dos senhores sobre mais esse ponto que vimos. Vamos então agora para a parte final dos nossos trabalhos. Quando tratamos dos elementos, dos aspectos verbais em clínica, e claro, pela nossa formação, pelo próprio processo da clínica, uma parte significativa desses dados verbais servirão para dar contas de um registro, para reportar um registro, para nos contar o que houve, para que tenhamos elementos de aproximação de fatos, de sentimentos, de pensamentos. Por exemplo, a pessoa nos diz que quando ela viajou a última vez, ela aprendeu algo que sempre quis fazer e que é muito simples, mas nunca pôde, que é aprender a andar de bicicleta e que ela está encantada com simples ato de andar de bicicleta, é algo que ela gosta muito. Bom, neste caso, o dado dialógico verbal, o elemento semântico, sintático deste aspecto semiótico, a fala, serviu para nos dar um registro, uma reportagem, para nos mostrar algo como correspondência. Muito bem. Quando a fala da pessoa é colocada desta maneira no consultório, por vezes, ainda que ela se preste a essa função, ainda que ela se preste a esse propósito, ela, ao gerenciar assim desta forma, ela carrega com ela também aspectos axiológicos, afetivos, por vezes perceptivos e outros que ultrapassam essa dimensão. A pessoa pode continuar narrando, reportando, colocando, e, no entanto, enquanto ela vai fazendo isso, estes outros elementos agregados à fala começam a ganhar dimensão, começam a ganhar vazão, começam a se aprofundar e correr para vários espaços existenciais. Por vezes, esses espaços existenciais estarão muito próximos e colados à palavra, fazendo torções, composições, por vezes andarão longe, um quase não terá notícia do outro. A pessoa, vocês já podem ter visto isso no consultório, que às vezes simplesmente é narrando, nos contando o que houve quanto a determinado fato, subjetivamente elas começam a ter uma busca existencial que nunca aparecia antes e que não tem uma relação direta com isso. A palavra, ao ser exercitada, gerou que uma outra função em outro lugar ocorresse. Muito bem. Dentro disso que estamos falando, existe uma casuística curiosa, peculiar quanto a esses relacionamentos. Ocasionalmente, você está conversando com uma pessoa e resolve, então, lá por qualquer razão, dizer para a pessoa: olhe, não fale mais sobre isso. Eu não quero ouvir mais sobre isso. Paramos aqui com esse assunto. Muito bem. O intuito qual foi? Não falar de determinado assunto. Não querer saber deste determinado assunto. E acha que ao fazer assim, está rompido esse tipo de comunicação, outras você terá com a pessoa. Esse assunto não terá mais. Muito bem. Esse assunto pode, de fato, se a pessoa, se você, na interseção com essa pessoa, ao dizer isso, ela respeitará e não falará mais, as coisas terminaram por aí. Mas, e aqueles outros elementos lá, que estavam em andamento por conta desta narrativa, estavam usando esse mesmo canal para passar outros conteúdos, outras coisas? O que acontece? Por vezes, o que estava passando por ali eram elementos sensoriais, eram elementos de expressividade que deixavam a pessoa muito feliz e que nada tinha a ver com isso. Só estavam se aproveitando de um espaço aberto e que permitia passar muitas coisas, passavam essas outras. Aquilo pode ter sido rompido também. Então, essa pessoa pode começar a apresentar determinados sintomas que, por vezes, desavisadamente atribuiremos ao fato de termos silenciado a pessoa, de certa maneira até foi, não é? De certa maneira. Mas a dimensão exata do que está acontecendo é que o material estava passando por ali, um outro tipo de material. Quando você se aprofunda muito na historicidade, na estrutura de pensamento da pessoa, por vezes, você tem acesso direto a essas questões. Direto. Há terapeutas que, de tal maneira, já têm a fluência nisso que estamos falando, que a pessoa chega ao consultório e alguns deles dizem: vamos falar hoje sobre tal assunto que você gosta tanto? E a pessoa diz: ah, sim, estudei muito sobre o circo, como é que foi, como é que se originaram, como eram feitos os malabarismos, como é que toda a estrutura circense era organizada, e a pessoa começa a conversar sobre isso. O terapeuta promoveu isso não porque ela vai se beneficiar de alguma forma sobre a narrativa direta sobre o circo, mas o que vai migrar lateralmente sobre isso, que vai passar pelo mesmo canal aberto aqui. Às vezes sem a pessoa se dar conta. Elementos ligados às vezes à espiritualidade, à afetividade, dados cognitivos. Nossa, às vezes são tantas coisas. Tantas coisas. Não é? E um estudo bastante. Vocês olhem no cotidiano, nós temos exemplos prosaicos sobre isso. Você convida um amigo, uma amiga para sair, tomar um cálice de vinho e conversar. Enquanto ele conversa, às vezes, é curioso de ver isso acontecendo, porque esses elementos que passam junto, às vezes, eles são completamente paradoxais, antagônicos, distantes, nada. Dizem que só estão aproveitando o canal que foi aberto de comunicação para migrar. Então a pessoa sai com você e fala algo muito triste, pesaroso, a conversa é pesada, enrolada, empolada, tal. Quando terminou isso, ela está feliz, está bem, não é? Claro que o jargão comum vai dizer, bom, aliviou a pressão, botou para fora e está se sentindo melhor. Ou até eventualmente pode ser. Mas naqueles casos em que a pessoa, quando se expressa coisas assim pesadas, fica pior. Não é? Como fundamentar que ao fazer isso e sabendo que ela ficaria pior, ela melhora muito? Observem, existem marcações que podem nos ajudar aqui. Por exemplo, se a pessoa mostrou depois uma alegria, mostrou um alívio sensorial, somático, etc., dá uma busca na historicidade e observa as raízes ligadas ao fenômeno. Se houve um alívio sensorial, pode. Lembrem que nem sempre esses fenômenos acontecerão em linha reta. Às vezes há vários atalhos e matizes aqui. Mas quando ocorre em linha reta, você pode verificar lá na raiz sensorial que tinha, por exemplo, ela não estava bem no intestino, há vários dias não estava se alimentando direito, etc., e que lá houve essa melhora. Isso migrou dessa forma direta para fora. Outras vezes é uma questão pendente sobre conversar com alguém que nem sequer entrou ali na conversa com você. Foi o canal que foi aberto. Não estou seguro que estou me explicando bem sobre isso, portanto vou usar aqui um exemplo de uma outra área, ok? Vamos supor uma pessoa que vai conversar com você e ela é muito afetuosa. E ao expressar com você, por exemplo, a afetividade, te dá um abraço há muito tempo que não te vê, por esse canal da afetividade que foi aberto, muitas outras coisas aproveitam para dar passagem, para migrar, ir, vir, se equacionar de várias formas. Elementos ligados ao sensorial, ao raciocínio, buscas, que não necessariamente terão conexão com isso, mas que aproveitam esse canal para caminhar por aí também. Esses estudos de lateralidades, de fluência, do que pode migrar, nós vimos durante uma semana de estudos inteira sobre a forma dos conectivos. Nós estudamos com muita profundidade as inúmeras maneiras, coisas que aparentemente rompem, mas elas rompem para poderem prosseguir, entre outras coisas mais que vimos. E aqui, seguindo para essa parte de fechamento, um último ponto. Em várias aulas, em vários momentos, nós vimos que o dado verbal, esse discurso que utilizamos, por exemplo, para transmitir esta aula, provavelmente conhece seus últimos dias. Não é? A escrita, tal qual a convencionamos na literatura dos livros, essa fala articulada na forma de fonemas, sons, palavreado, isto provavelmente encontra, sim, seus últimos dias. Estamos vendo o ocaso desta forma de comunicação. Este ocaso não no sentido de que isso vai morrer e desaparecer, este ocaso no sentido de que isso está migrando para várias formas. Existem fotografias que são a pura e perfeita tradução de uma palavra. A tal ponto que a pessoa olhar para a foto, ela vê a palavra e diz: isso é amor. Isso é carinho. Isso é amizade. Direto. Vê mais a palavra às vezes do que a própria. Ao tomar contato com a imagem, com a coreografia da imagem, a pessoa imediatamente verte em palavra. E nessas migrações, nessas composições, nós estamos migrando palavras para novas coisas. Essa maneira articulada, que aos poucos vai se tornando muito lenta, muito pesada para as coisas que estão surgindo, ela está se mesclando, está se associando, está se diluindo, se transformando nessas outras coisas. É muito provável que no futuro próximo, quando em algumas pesquisas e estudos forem examinar imagens holográficas, imagens tridimensionais, etc., eles recuem, recuem, recuem e acabem vertendo isso em palavras, em alguns casos. É muito provável também que o entendimento das palavras, das construções semânticas e sintáticas, nos ajudem nesses processos de migração a muitos processos que pedem por composição. Muitas vezes uma imagem não considera se formar dentro da alma humana se não tiver o aporte de determinadas palavras. Às vezes você diz para a pessoa: imagine, por favor, uma cena assim na qual você está feliz e bem, a pessoa não consegue. No entanto, você diz para ela: olhe, eu vou lhe dizer quatro, cinco coisas. A casa que você tem na praia, as gaivotas, quando amanhece o dia e cantam, as palavras então vêm, socorrem as imagens, formam um amálgama e a vivência vai. Muitas pessoas já fazem isso de maneira intuitiva, elas nem se dão conta. Algumas usam isso da maneira contraditória que a gente fica, você ao observar, você pensa: puxa, que pena que a pessoa não se dá conta. Então, coloca uma imagem belíssima e a palavra vai lá e pum, desfaz a imagem. Então, ela viu uma linda enseada cheia de gaivotas e flores, belíssima. Isso começa a migrar para o coração dela. Então, ela olha o relógio e diz: pena que eu tenho que trabalhar agora. Pronto, palavras surgiram e quebraram tudo, ruíram com as coisas. Ou outro olhar ao relógio e diz: que bom, eu tenho mais meia hora para curtir tudo isso. Ai, que bom. E as palavras ajudam a imagem. Nessa forma de composição, claro, não significa que simplesmente por afirmar vai ajudar. Às vezes a afirmação é que problematiza. Há de tudo. Mas no estudo desses elementos contrastantes, desses elementos complementares, nós temos, por vezes, muitas composições importantes. Que vão se derivando, 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 ad eterno, às vezes, não é? Chegamos ao final da nossa aula de hoje, no qual alguns pontos problemáticos e mais urgentes nós vimos sobre a questão da clínica verbal, que nos nossos dias ainda é muito fluente para milhões, milhares de pessoas aí pelo mundo. Vou desligar o gravador, para que os senhores possam colocar considerações, reflexões finais sobre o nosso trabalho de hoje.